A gente fala agora sobre a osteoporose, que é uma doença caracterizada, gente, pela diminuição da massa óssea. E essa doença acaba fazendo com que nossos ossos fiquem porosos, fiquem mais frágeis, né? Isso aumenta o risco de fraturas. Então, a gente conversa agora ao vivo com a reumatologista e integrante da Comissão Científica de Osteoporose da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a doutora Mariana Ortega. Doutora Mariana, bem-vinda à Rádio Nacional da Amazônia. Tudo bem com você?
Olá, Juliana. Tudo bem? É um prazer estar falando com você e com seus ouvintes sobre um tema tão importante, né?
Nossa, doutora Mariana, quem não conhece alguém com esse problema, né? Isso que eu ia te perguntar. É um problema para estarmos todos atentos, doutora Mariana?
Sim, a osteoporose é uma doença silenciosa, Juliana. O que isso quer dizer? Ela não dá sintoma. A osteoporose só vai causar sintoma quando acontece uma fratura. Então, existem muitos pacientes que têm osteoporose e não sabem, né? Só vão saber que tem por conta de uma fratura, né? Justamente pela fragilidade dos ossos, como você falou. E é uma doença muito comum, que acomete principalmente mulheres na pós-menopausa.
Nossa, o que que leva a essa fragilidade dos ossos, doutora?
Vários fatores, né? A osteoporose, ela pode acontecer por conta de, nas mulheres, uma queda do estrógeno. O estrógeno, ele é um hormônio muito importante para a saúde óssea. E quando a mulher entra na menopausa, fica mais suscetível a ter osteoporose, porque justamente vai cair o estrógeno. Esse é um fator. Outros fatores que podem estar associados à osteoporose, além da menopausa, né? Por exemplo, o sedentarismo, pacientes que não fazem exercício físico. Então, eu costumo dizer que ficar parado perde osso. Outras coisas, pacientes que tomam pouco leite e derivados, né? Ou seja, uma ingesta baixa de cálcio na dieta, também pode ser um fator de risco. Pacientes que têm uma vitamina D, que é uma vitamina muito importante para mineralizar o osso, para colocar cálcio e fósforo no osso, quando essa vitamina D está baixa, abaixo do que é preconizado, também é um fator também para a fragilidade óssea, para a osteoporose. Então, a gente percebe que existem uma série de fatores. E, embora a gente tenha falado das mulheres, os homens também podem ter também osteoporose. E outros fatores também, etilismo, tabagismo, também são fatores associados à osteoporose.
Uhum. Você falou da inatividade física, né, do sedentarismo. Isso é porque o músculo protege o osso ou, de fato, tem uma relação, não sei se eu posso usar esse termo biológica, não sei, mas uma outra relação entre os músculos e os ossos, doutora?
Sem dúvida, existe sim uma relação muito próxima, né, do músculo com o osso. Só para você ter uma ideia em relação a essa questão biológica, Juliana, você falou muito bem, porque a mesma célula que dá, a célula do músculo, né, ela exerce um papel, vamos dizer assim, também no osso. Como assim? À medida que a gente vai fortalecendo os nossos ossos, né, a gente vai fortalecendo nossos músculos com exercício, isso manda um sinal para o osso, para a célula formar mais osso, né? Então, existe uma relação muito íntima entre o músculo e o osso. E o melhor exercício para o osso, sem dúvida nenhuma, é o exercício de fortalecimento. Uhum. Justamente por isso, né? À medida em que a gente vai mais fortalecendo o músculo, vai exercendo esse impacto maior, né, sobre o osso e formando o osso. Então, é uma ligação muito íntima entre o músculo e o osso.
Entendi. E aí, você colocando aí todos esses fatores, né, de risco para essa doença silenciosa, dá para a gente já imaginar algumas formas de prevenção, né, doutora? Então, é atividade física, fazer uma ingesta adequada de leite e derivados, acompanhar mulheres que estão na menopausa, fazer um acompanhamento médico, é isso, né?
Sim, justamente. E ficar muito atento também, a gente está falando tudo isso de fatores ambientais, né, Juliana? Mas a gente também não pode esquecer da questão genética. Então, estar sempre atento. Se tem alguém na família, pai, mãe, irmãos, que já tenha uma história de osteoporose ou que tenha tido alguma fratura, né? Uma fratura por fragilidade. O que é isso? Uma fratura que foi por um tombo bobo, entre aspas, com um impacto pequeno. Então, ficar atento também nos familiares de primeiro grau para saber se já teve alguma fratura ou se tem já um diagnóstico de osteoporose, porque a osteoporose também tem uma questão também genética envolvida, tá? Uhum. Isso é muito importante também. E você falou tudo em prevenção, né? Uma ingesta boa de cálcio na dieta, atividade física, né? Evitar fumar, evitar etilismo, né? Em demasia, né? Bebidas alcoólicas em demasia. A gente sabe que 3 porções ou mais por dia faz mal para o osso, né? Uhum. Prestar atenção na questão genética. E mulheres na pós-menopausa, né? É preconizado fazer um screen, né? Então, converse com o seu médico reumatologista ou com o seu médico ginecologista, mulheres que acompanham, né? Para que possa fazer, né? Dentro dos exames de check-up, também possa fazer a densitometria óssea, que é um exame para fazer o diagnóstico da osteoporose.
Perfeito. Você falou da ingesta, né, de leite, derivados. É verdade que a absorção de cálcio, doutor, é maior durante a infância? A gente dá conta de repor esse cálcio na vida adulta?
Olha, você sabe que existe uma coisa chamada pico de massa óssea. O que é o pico de massa óssea? É o nosso banco de osso. É quando a gente atinge nosso maior banco de osso, nosso maior acúmulo de osso, vamos dizer assim. Isso é por volta dos 25 anos de idade. Mas o que, que isso tem a ver com o que você me perguntou? O nosso banco de osso, ele vai se formando quando? Na nossa infância, né? Então, às vezes a gente não se atenta a isso. Mas toda a questão de banco de osso, de pico de massa óssea, uma boa parte é genética, mas uma boa parte é justamente isso, quanto ingerimos de cálcio, né? E isso já, preferencialmente na dieta, isso já vai acontecer aonde? Lá na fase da pré-puberdade e tudo mais, para que a gente possa formar um bom pico de massa óssea para poder viver as próximas décadas, né?
Perfeito. Então, quem tem filhos, eu já estou pensando na minha filha, já estou pensando na poupança de cálcio dela, doutora.
Maravilhoso, é esse, né? É o termo.
Ô, doutora, e assim, a pessoa que nos pediu essa entrevista estava muito preocupada com o tratamento. Então, assim, feito o diagnóstico, como se dá o tratamento e o que, que a pessoa pode fazer no dia a dia também para ter uma vida com qualidade, evitar também fraturas, evitar problemas maiores?
Então, é assim, quando é feito um diagnóstico de osteoporose, né, é preciso que o médico, nós médicos, a gente solicite alguns outros exames para investigar essa osteoporose. Por quê? A principal causa, sem dúvida nenhuma, é a senilidade, a idade, e a principal causa é a menopausa, como eu falei, e a idade, né? Porém, existem algumas doenças que podem levar à osteoporose, que também precisam ser investigadas, né? Problemas endocrinológicos, né? Problemas na tireoide, diabetes descompensado, né? Enfisema pulmonar, uso de medicações como glicocorticoide, que é a prednisona, né? Então, veja, existem também outras causas de osteoporose que precisam ser perguntadas na consulta, para que a gente investigue também se pode ter um impacto na osteoporose. Por que eu estou falando isso, Juliana? Não adianta só dar o remédio da osteoporose. Também tem que ver o que, que está
causando.
Causando, se existe algo secundário causando, para que possa ser tratado. Além disso, tratar os fatores de risco, parar de fumar se fuma, parar de beber se bebe, se está usando algum remédio que possa causar osteoporose, como prednisona, conversar com o seu médico para avaliar se pode abaixar um pouco a dose, né? Tudo isso conversado com o médico. E boa ingesta de cálcio na dieta, manter os níveis de vitamina D normais, né? Fazer atividade física e, além de tudo isso, a gente fazer o tratamento com o medicamento, né? Uhum. O medicamento para osteoporose, existem hoje várias modalidades, tanto por comprimidos como injetáveis, que vão ser reservados para cada caso.
Perfeito, doutora. E o profissional para acompanhar é o reumatologista, né?
O reumatologista é um médico que tem uma formação em clínica médica primeiro, depois Só estou explicando porque, às vezes, Juliana, algumas pessoas não sabem o que será que faz um reumatologista, né? Uhum. Será que cuida só de reumatismos, né, entre aspas, que é um termo que a gente nem usa mais, né?
Uhum.
Mas o reumatologista é um médico clínico que teve uma especialização em clínica médica, depois fez uma residência médica, né, uma especialização em reumatologia, e cuida de uma série de doenças, né, como lúpus, artrite, osteoartrose, gota, que vocês já devem ter ouvido falar, e também da osteoporose. Então, é um especialista que cuida desses problemas, né, de osteoporose, do metabolismo ósseo. Então, sem dúvida nenhuma, é um especialista para tratar isso.
Ai, doutora Mariana, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Com certeza você ajudou muita gente, inclusive nosso ouvinte que solicitou aqui sua presença. Obrigada, viu?
Foi um prazer, viu? É uma ótima tarde para vocês. A gente está à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.
A gente adorou, doutora. Um bom trabalho para você. Até a próxima.
Até já. Tchau, tchau.